passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Essa noite maravilhosa. Que bom ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio. Que bom estar com você. Onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer desde já meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações. Pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Paz do Senhor, querido.
Muito boa noite, meu caro amigo pastor Eliel do Carmo. Uma boa noite, meu caro e amado pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, irmão Michel. E uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, para as ondas do rádio, sintonizados em Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe, um abraço, companheiros.
Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, a alegria renovada está ao seu lado nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova,
é,
né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Olha, nós vamos então falar com Deus agora, logo na abertura do nosso Cristo em Casa. Pastor Anésio Sarmento, nos elevando ao trono da graça de Deus.
Eis-nos aqui, ó Deus bendito. Contempla esta multidão, esse povo que se identifica como Igreja Cristo em Casa. Oh, quão grande bênção na vida de todos nós! Oh, bendita inspiração deste Tu ao criar esta igreja que tem sido um socorro para tantos, que tem sido o único momento de louvor e adoração para outros, onde tantos e tantos milagres têm acontecido. Nós não cessamos de agradecer a Ti, ó Pai, porque a Igreja Cristo em Casa chega onde muitos não podem chegar. Quantos lugares, localidades que não tem sequer um templo, não tem onde o povo Te adorar, quantos impossibilitados de ir à Tua casa, mas não são privados de Te cultuar todas as noites. Aleluia! Nem todas as igrejas têm culto todas as noites. Nem todas as igrejas, ó Deus, dão aos Teus seguidores essa oportunidade de reunir, de Te adorar, de ouvir louvor e receber a Tua bendita palavra. É por isso que nós sempre oramos a Ti pela vida do Teu filho Francisco Silva, que embora fisicamente ausente aqui desse templo imaginário, mas ele está verdadeiramente sentindo num templo, porque está participando todas as noites deste culto, e eu tenho certeza que é o primeiro, o principal, a agradecer a Ti pela existência desta igreja. Meu Deus, meu Pai, porque os problemas são tantos, as lutas, meu Senhor. Há muita gente pensa, talvez, que nós salvos, lavados e remidos pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, não temos problema, não temos luta, não temos dificuldade, mas nós somos humanos, nós estamos no mundo e, consequentemente, sujeito a todas as aflições que nele há. Mas a grande diferença é que temos a Ti como Deus, como Senhor das nossas vidas, temos Jesus Cristo, Teu Filho, como nosso mediador, e aquele Santo Espírito que tu enviaste para nos consolar, para nos confortar e para nos animar. Mas nós também ficamos enfermos, nós também temos lutas, nós também temos problemas, mas não estamos só na batalha, porque tu és aquele que entra conosco na batalha. Tu és aquele que passa conosco pelas águas e elas não nos submergem, como tu passas conosco pelo fogo, onde a chama não arderá em nós. É a tua palavra que nos assegura isso, ó Pai, e tu tens cumprido todos os dias em nossas vidas. Hoje, eu tenho certeza que grandes coisas tu vais fazer. Eu tenho certeza, Pai, convicção plena que o culto de hoje vai ser uma marca na vida de alguém. E quando nós abrimos a Bíblia, o livro santo, verdadeiramente és tu quem conosco fala. Fala, meu Senhor, esta noite aos enfermos, fala aos aflitos, angustiados, fala, Pai querido, aqueles que já perderam a esperança, a fé, que já estão desanimados, parados em meio ao caminho. Levanta, Senhor, quem está caído esta noite, mostra-lhe que tu tens a solução, tu tens a vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Meu Deus, seja esta noite a noite da conversão, seja esta noite para a noite do arrependimento, seja esta noite a noite da cura, meu Senhor, da libertação. Quantos oprimidos, meu Senhor, quantos aprisionados pelos vícios, pelas drogas, mas que esta noite, ao ouvir a tua palavra, possam verdadeiramente ter um encontro contigo. Nós cremos nisso, cremos no milagre desta noite. Por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus.
A dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final. Como há de ser o dia do adeus na vida de
Yeah.
Oséias de Paula, viva com Deus! Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, já pregando aqui no nosso Cristo em Casa, o nosso querido pastor Paulo Cozendei, que traz pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Ok, amigos ouvintes da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, equipe reunida para mais um culto. Nós vamos estar a meditar hoje sobre um texto que está no Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 12, versos de 12 a 17. Vamos tratar sobre peregrinos cristãos rumo à Cidade Santa.
Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
Meu nome é Monique Tomé, sou do Rio de Janeiro, faço parte da igreja Advec Vitória em Cristo da Taquara, onde pastor Silas Malafaia filho é o meu pastor. Eu estou amando o curso de teologia porque ele está me dando uma visão mais ampla das escrituras e principalmente estou crescendo em conhecimento e sabedoria. Eu acho que todos deveriam estudar teologia, entender no mais profundo do que é Deus para a nossa vida. Assim nós nos tornaremos filhos mais íntimos do Pai.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é, gente, nesta noite muito especial, é especial porque nós estamos aqui, é especial porque Deus tem cuidado de nós, é especial porque é o dia de seu aniversário. Meu querido Fábio Silva, boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, meu mano. Que alegria quando nós temos esse momento, na verdade, muito especial em nosso culto. E nós podemos parabenizar os nossos irmãos, nossas irmãs, por mais um ano de vida. Feliz aniversário para você. Tenha certeza que estaremos sempre ao seu lado, viu? Conte sempre com as nossas orações para que suas conquistas venham do trono de Deus. Parabéns! Parabéns também para Raquel Larrubia Matoso Cabral, para o Paulo Roberto Rocha Ferreira, parabéns para Michele de Oliveira Tavares Teixeira, Marlúcia Aparecida Garcia Figueira, também pro Fabrício Wallace dos Santos, valeu Fabrício, a Andréa Bernardes também trocando de idade, a Ana Luísa Bento da Silva Barbosa, a Ana de Fátima Araújo Reis, a Alicia Vieira de Souza Raife Ramos e também a Elizabeth Silva dos Santos, parabéns Elizabeth, a meditação está em Isaías capítulo 64 versículo 4 e é para você. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se recebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
Amém.
E agora cantaremos juntos um lindo louvor. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite e me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Eu te buscar, mas eu terei o teu Espírito em mim.
só penso em te adorar.
Olha, deixa eu aproveitar então esse momento aqui para poder abraçar a Elizabeth Aparecida, de Santo Aleixo Magé, participando com a gente, dizendo: amo a programação Cristo em Casa, principalmente a Hora da Palavra de Deus. Que Deus abençoe esta equipe maravilhosa de Cristo em Casa. Obrigado, Elizabeth, pela sua valiosa companhia, tá bom, querida? E-mail também da Marli Alves da Cunha, de Araruama, dizendo: a paz do Senhor a todos vocês. Vocês que fazem parte deste culto, acompanho vocês há muitos anos, e é verdade. Louvo ao Senhor Jesus Cristo sempre pela vida de cada um. Me lembro muito do irmão Francisco Silva, pastor Anésio Sarmento, quantos anos. Pastor Eliel, como fiquei feliz no dia que conheci o senhor e o Fábio Silva. Para mim foi muito legal. E também o pastor Sérgio Brito estava no culto da Melodia em Magé. Fiquei muito feliz. Eu me lembro exatamente desse dia, no culto da Melodia, na querida Assembleia de Deus, do querido pastor Sérgio Brito, em Piabetá, Magé, numa noite memorável, numa noite inesquecível para todos nós, né? E sobretudo pela alegria, o momento do nosso encontro ali, viu, minha querida Marli? Um beijo para você, para toda a sua família. E ela aproveita, Marli, para pedir oração aqui pela saúde da Marlene Alves, a irmã dela, que está passando por momentos difíceis de saúde, não é? E abraçando também aí o querido Fábio Silva. Obrigado, Marli. Viu como você também pode participar aqui com a gente, mandando uma palavra, mandando uma mensagem? Isso. Nosso e-mail, cristemcasa@melodia.com.br. E para você que escreve para a gente esse lindo louvor. Pois é, gente, vamos então clamar ao nosso Deus nesta noite, como estamos fazendo já há um bom tempo aqui, como igreja, estamos clamando a este Deus Todo-Poderoso. Nesta noite, nós vamos clamar ao Senhor juntamente com o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Senhor Jesus, neste instante quero levantar esse clamor em favor da nação brasileira, em favor dos nossos ouvintes que estão ligados, Senhor, na Rádio Melodia. Levantar esse clamor, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu cuida de nós. A Tua palavra nos fala da Tua paternidade. Pai nosso que estás nos céus, Aba, Pai, ó Jesus amado, Tu és o nosso paizinho que nos dá, Senhor, o Teu cuidado diário. Mesmo que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, Tu estás conosco. Tu estás nos amparando. Tu estás a cada dia nos guiando. Pai querido, também neste momento em que passamos essa crise econômica, eu peço a Tua provisão dos céus, porque a Tua oração através do Teu Filho Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cuida de cada um dos nossos queridos ouvintes. Venha ao encontro das necessidades deles. Abra a porta, Senhor, do emprego, do auxílio do governo, de uma igreja. Ó Pai, usa as pessoas, porque Tu és o nosso Deus e a provisão vem de Ti. Como tu, quando Tu mandaste o maná dos céus para sustentar o Teu povo no deserto, o pão nosso de cada dia também, como o maná descia, vem de Ti, Senhor, que é o nosso eterno Deus, que está conosco. Ó Pai querido, perdoa os nossos pecados, como assim temos que perdoar aos nossos devedores, porque quando nós perdoamos, somos perdoados. Ó Pai de amor, faça, Senhor, neste momento que as pessoas estão se sentindo confinadas, mas na realidade elas estão sendo cuidadas por Ti, que haja perdão entre marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, parentes, que Tu faças, Senhor, haver uma costura no relacionamento interpessoal das pessoas, que todo esgarçamento, que todo conflito que houve seja restaurado, Senhor, pelo Teu poder. Eu Te peço, Senhor, na autoridade no nome de Jesus, porque Tu podes restabelecer. Agora, ó querido Deus, eu Te peço a Tua proteção, quando Tu nos dizes: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Ó Pai, nos dê, Senhor amado, a Tua proteção diariamente. Nos proteja do coronavírus, nos proteja de todas as enfermidades, nos proteja dos amigos do alheio, nos proteja, Senhor, de toda ação do inimigo. Cuida de nós, Senhor, colocando de maneira maravilhosa e poderosa a Tua mão sobre nós. E agora eu Te peço, Senhor, que Tu estendas a Tua mão de poder, o Teu cuidado, a Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, mais uma vez, muito obrigado, meu pastor, pela participação aqui com a gente, tá? Um abraço grande. Agora sim, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Pastor Paulo Cozendei.
Muito bem, queridos, como já falamos anteriormente, queira, por favor, abrir aí a palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, a partir do versículo 12 até o verso de número 17. Hebreus 12, de 12 a 17, lemos o seguinte neste trecho da palavra de Deus. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que foi posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém, queridos? Até aqui. Vamos trabalhar hoje sobre o tema Peregrinos Cristãos Rumo à Cidade Santa. Todos nós sabemos que nosso tempo aqui, nesse planeta Terra, ele é muito curto, curtíssimo, temporário, transitório. É tão curto que não dá nem para se mensurar em relação a uma eternidade. Seria como você pegasse todas as... uma ilustração que você tentar entender bem, como se você pegasse todos os grãos de areia da Terra, tá, do deserto do Saara, da Judéia, de todos os desertos, juntasse com os grãos de areia do mar e começasse contando um a um. E quando você terminasse de contar todos eles, você recomeçasse a contar de novo, aí você talvez teria uma ideia de que seria eternidade. Então nós estamos aqui como peregrinos. E quando ouvimos as boas novas do Evangelho e nos convertemos ao Senhor Jesus, nós passamos a ser então cidadãos dos céus, mas ainda moradores dessa terra. E nesta terra nós vivemos como peregrinos em marcha, em direção, rumo à cidade santa, Jerusalém Celestial, a morada que o Senhor Jesus preparou para todos aqueles que verdadeiramente o recebem e o aceitam como Senhor e como Salvador, como remidor, justificador dos nossos pecados. Conhecedores nós, né? Precisamos conhecer de nosso estado de peregrinos. Nós caminhamos cada dia num processo que na teologia chamamos de santificação. Obviamente que muitos concordam e entendem dentro da teologia que conversão é um ato, ou seja, acontece uma vez só, ninguém anda se convertendo hoje, amanhã se converte de novo, depois de desconverte, depois volta a se converter. A maioria dos teólogos, eu entendo assim também, que conversão é um ato, só se converte uma vez. Santificação não, é um processo. É um processo que nós vamos desenvolvendo no dia a dia, na nossa peregrinação aqui nessa terra, e depende de cada um de nós esse processo. Uns vão se santificando mais depressa, se pode dizer, mais rápido, e outros menos. Então isso vai depender de cada um diante de Deus, diante da palavra do Senhor, diante do dia a dia. Caminhando pela esteira do Evangelho de Cristo, nós vamos o quê? Nos moldando a Ele, desenvolvendo qualidades, as quais são inerentes somente a cristãos genuínos, maduros e convictos do seu papel na igreja, na sociedade como um todo. Vamos voltar ao texto de Hebreus 12, para nós trabalharmos juntos aqui a questão desses versículos. Hebreus 12, versículo de número 12, lemos o seguinte: por isso, restabeleci as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Nós vamos entender aqui que está um tanto difícil hoje, tá, caminhada no Evangelho. Ser cristão hoje está cada vez mais complicado, está difícil. Não que nos nossos antepassados, né, os pais da igreja, outros tiveram algumas dificuldades, mas parece que com o tempo passando as coisas vão se complicando cada vez mais. Então por isso nós devemos estar bem atentos, né, à nossa prática diária. E hoje talvez você esteja a pensar também como é difícil, como é complicado, como está ficando cada vez pior ser um cristão genuíno, de verdade, verdadeiro. Porque falsos cristãos aí, a gente... não vamos entrar nesse mérito aqui. Então você está, talvez, tentando permanecer fiel a Cristo e a palavra, andar certo, correto, diante dessa sociedade de inversão de valores, de relativismo. Talvez você esteja nessa ideia de como está difícil, como está complicado. E em função disso, você está ficando fadigado, com tantas coisas negativas ocorrendo com você ou à sua volta. E o verso que lemos diz: levantem as suas mãos cansadas. Tá? Então aqui diz o seguinte: restabelecei as mãos descaídas. Mãos descaídas aqui, tá? Que você já cansou, está fadigado, está esgotado. E o levantar a mão aqui é um símbolo, tá? Está trazendo para nós que nós precisamos estender as nossas mãos a cada dia, a cada hora, e buscar ajuda do alto, buscar ajuda do Senhor. Aqui ele diz ainda: fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos, tá? Joelhos trôpegos, enfraquecidos. Porque muitas das vezes, né, nós até mesmo no dia a dia desanimamos em relação à oração, em relação a nos colocar na dependência de Deus, em fazer a vontade de Deus, de tantas pressões, de tantas coisas contrárias que têm vindo sobre nós. Mas o texto aqui deixa para nós bem claro, tá? O escritor aos Hebreus deixa isso bem claro diante de todas as perseguições, todas as lutas que eles estavam sofrendo, e hoje também não é muito diferente. Ele traz para nós isso, que nós devemos levantar as nossas mãos cansadas, tá? Buscar refrigério, buscar ajuda do alto e fortalecer os nossos joelhos enfraquecidos. O ímpio pode até desistir de lutar, de batalhar por vitória nesses momentos difíceis de luta, de perseguição, de levante, de tudo contrário, tá? Porque nós temos três guerras, três lutas travadas diariamente. Nós lutamos contra nós mesmos, né? A carne, a herança pecaminosa lá do Jardim do Éden. O apóstolo Paulo chega a dizer que o bem que ele quer fazer, às vezes não consegue, mas o mal está sempre batendo na porta. É a luta carne contra espírito. Nós lutamos contra o mundo corrompido, que jaz o maligno, que processa tudo em a nossa volta, ao contrário a Deus e a palavra. E como se não bastasse, lutamos também contra principados e potestades. O incrédulo, o ímpio, ele pode até desistir de lutar, entregar os pontos, mas nós não. Nós devemos perseverar. O incrédulo pode até desistir de batalhar por dias melhores, mas o crente em Jesus não. Nós precisamos entender que tudo vai passar, é passageiro, é transitório. Precisamos desenvolver a nossa fé, a nossa esperança naquele que venceu, em Cristo Jesus, para que possamos caminhar nessa vida. Então é preciso perseverar como? Na oração, na fé. Nós devemos sempre estar colocando as coisas diante do Senhor. Nós precisamos sempre desenvolver a fé. A Bíblia diz que a nossa jornada deve ser de fé em fé. Nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, como diz lá o profeta do Antigo Testamento, e a nossa esperança é Cristo, de que essas coisas negativas hão de passar e vão passar mesmo. Então, vamos a um outro conselho ao peregrino, né? Nós, como peregrinos cristãos aqui nessa terra, dentro desse texto, rumo à Cidade Santa, versículo 13, lemos o seguinte: e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então o texto aqui é bem claro para nós, que nós precisamos realmente não desviar do caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Não podemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, buscar atalhos, vielas. Então ele é o caminho. Ele, quando esteve aqui, declarou isso: ele é o único caminho. Então precisamos realmente seguir, tá, esse caminho do Senhor, e não nos extraviarmos no meio do caminho, para que verdadeiramente o Senhor venha curar as nossas necessidades emocionais, né, nossas enfermidades emocionais, físicas. E ele é o Deus da cura. Ele provou isso quando ele esteve no meio de nós. O Senhor é aquele que cura, é aquele que tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Não precisamos realmente crer. Mas você está aí com o coração triste, abatido, desanimado, tá precisando de uma cura emocional, uma cura espiritual, tá? Permaneça no caminho reto, não extravie dele,
tá? E realmente creio que o Senhor realmente possa estar a curar você desse estágio que você está vivendo agora. Versos 14, nós vamos ver algo imprescindível, algo que não tem como peregrino cristão deixar de praticar. Aqui é algo inerente ao cristão genuíno. Versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém, texto aqui é claro, ninguém, tá, verá o Senhor. Então nós precisamos realmente trabalhar isso aqui em nossa vida, precisamos realmente buscar a paz com as pessoas, que ainda que as pessoas não queiram ter paz conosco, mas nós precisamos buscar ter paz com essas pessoas. Não precisamos levar em conta, tá, que elas estão estressadas, nervosas, tá? A gente precisa ser diferente, não tratá-las da mesma forma que alguns nos tratam, senão é como Jesus fala, né? Não tem sentido ser cristão, não tem sentido ser salvo. Ainda não experimentamos realmente o que é isso, porque isso o ímpio faz, o não crente faz. Então nós precisamos ser diferentes, precisamos buscar a paz com todos, precisamos buscar a santificação. Já falamos que é um processo, a cada dia a gente vai se aprimorando, vai desenvolvendo esse processo na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. E tem duas coisas aqui que eu gostaria de dar uma dica para você. Isso a gente procura usar no nosso dia a dia, então é algo que tem nos ajudado bastante, que talvez te ajuda a vivenciar esse texto, seguir a paz com todos e a santificação. Primeira coisa em relação a seguir a paz com todos, a gente precisa entender o seguinte. Há um texto na Bíblia que diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, passou o dia, alguém te perseguiu, te injuriou, caluniou, faz, aconteceu, tá? Não passa isso para o outro dia, tá? Não fica ruminando esse negócio. Quer dizer, as pessoas estão hoje vivendo um dilema que viveu, que passou lá atrás, somou com o de hoje, ainda fica ainda pensando no de amanhã. Então, querido, coloque isso diante do Senhor à noite em oração, tá? Chore aos pés de Cristo, diga para Ele, converse com Ele, desabafe com Ele é amigo, para isso que Ele é Jesus. A Bíblia diz que Ele nos chama de amigo, não mais de servos, Ele falou isso para os apóstolos. Então, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Coloque isso tudo diante do Senhor, porque um outro texto vai se cumprir na tua vida, onde o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então, quando a gente se coloca diante de Deus, abre o nosso coração, chora diante dele, desabafa, ele vem, enxuga nossas lágrimas, e nada como um dia após o outro, e assim a gente vai caminhando, peregrinando nessa terra. O verso 15 vai complementar o versículo 14, onde lemos o seguinte, versos 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. Por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, nós precisamos estar bem atentos para que isso não venha a nos separar da graça de Deus. Não vamos deixar essa raiz de amargura estar sendo desenvolvida e tirando a nossa paz, perturbando o nosso dia a dia. E pior ainda, o texto vai dizer ainda aqui no final que essas coisas contaminam e contaminam mesmo. Então vamos ficar atentos, alertas aí. Aqui seria como uma planta amarga e venenosa que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Então, tem pessoas aí que elas são tão venenosas naquilo que fazem, né, seus procedimentos, que acabam contaminando outros, e muitas vezes elas mesmas, tá? Elas mesmas vão ver as consequências dos próprios venenos que elas distribuem. Então, entrega para o Senhor, não entre nessa contramão. Versículo de número 16, lemos o seguinte: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então Esaú tinha garantido para ele a herança ali, ele era o mais velho, ele ia ser o líder tribal, ele ia receber a bênção do pai, para poder então comandar toda aquela família, direcionar, conduzir. Mas Esaú não levou muito a sério aquela bênção que era de transferência de geração para geração, de pai para filho. Então ele não levou aquilo a sério e ele acabou vendendo aquilo ali, tá, por um prato de lentilha. Todos vocês conhecem o texto. E lá depois, no final,
Ele quis realmente ter a bênção, só que foi tarde demais. Por quê? Esaú maculou sua própria honraria dada por Deus. Não foi Deus, foi honraria dada pelo seu pai. Tá? Foi Deus que estabeleceu isso. E quando ele perdeu o referencial respeito pelas coisas sagradas, ao vender seus direitos de filho mais velho por um prato de lentilhas, ali ele entrou numa contramão tremenda diante do Senhor. Então a gente precisa estar atento a isso como peregrinos. Nós precisamos entender que Deus, em Jesus, já nos abençoou com toda sorte de bênção, está lá em Efésios. Então muitos têm se vendido, se corrompido, têm se deixado levar pelas propostas mundanas de pessoas, de dinheiro, status, riqueza, poder. E muitas vezes alguns não conseguem fazer o caminho de volta. Esaú não conseguiu. Felizmente hoje tem muitas pessoas que a gente sabe que começou bem, iniciou bem no ministério, na vida cristã, no dia a dia, na igreja, mas no meio do caminho se vendeu, se corrompeu e hoje estão perdidos aí nesse mundo, sem saber realmente o que pode ser feito para voltar. Alguns até sabem, mas estão tão envolvidos, contaminados, que no primeiro momento estão cegos, não conseguem fazer o caminho de volta. Versículo 17 aqui, finalizamos esse texto com alerta a todos que não sabem valorizar as dádivas concedidas por Deus, as bênçãos do Senhor. Diz o seguinte, verso 17, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse feito. Então Esaú, o texto diz aqui que não foi um arrependimento, foi um remorso depois que ele viu que tudo estava seguindo um outro curso e aí ele quis fazer o caminho de volta, só que não houve um arrependimento. Ainda que ele tenha chorado aqui, foi realmente ali um ato circunstancial, porque se houvesse realmente arrependimento, as coisas realmente tinham seguido outro rumo, outro processo. Assim, irmãos, para a gente terminar, ouvintes também da rádio, você que está nos ouvindo aí, independente da tua crença, da tua religião, se você é salvo em Cristo Jesus ou não, assim, espero que você realmente tenha aberto tua mente, teu coração, para entender que todos nós, cristãos ou não, justos ou ímpios, salvos ou não, somos peregrinos nessa terra. Tudo vai passar. Por mais que você corra aí atrás dos seus bens materiais, joias, carros, tudo aquilo que tem envolvido aí no teu dia a dia, materialmente falando, quero dizer para você que vai ficar tudo por aí. Tá? O que permanece para sempre é a nossa alma e o nosso espírito. O corpo também veio do pó, ao pó vai voltar. Nem esse corpo aqui vai permanecer para sempre. Os salvos, a Bíblia diz, que terão corpos transformados. Então, pense direitinho, analise o teu dia a dia, tudo que você tem feito realmente tem sido do agrado do Senhor, a tua vida, teus atos, tuas ações têm alegrado a Deus ou têm entristecido? Você tem feito coisas baseadas na palavra de Deus ou em pensamentos humanos, filosofias, pessoas que realmente não tem compromisso nem com Deus, nem com sua palavra, quem você tem dado ouvidos, lembrando que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assimilamos, normalmente é aquilo que nós praticamos. Então nós precisamos sempre ter em mente que a nossa peregrinação aqui na Terra, ela é passageira, ela é temporária e ela é transitória. E que o que nós semeamos no decorrer dessa jornada é o que vamos colher. É a lei da semeadura. Todos nós sabemos que semeamos e vamos colher. Então, qual é a semente que você tem semeado? Tanto no plano terreno quanto no plano espiritual. A colheita vai acontecer. Por isso, quero enfatizar o que diz o versículo de número 14, onde lemos o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, olha o que o texto bíblico diz aqui, não sou eu, é a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Então busque realmente assimilar isso, viver isso, praticar isso, e como peregrino, com certeza você vai saber aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Cidade Santa, morada celeste. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus.
Meu Deus, todo dia vejo minha vida se distanciar do teu querer. Corro por mim mesmo, faço por mim mesmo. Eu só quero ser o que eu sonhei. Veja as minhas mãos, me entrego em tuas mãos. Vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo. Ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo. Imploro teu favor, não quero ser mais eu.
Exclusiva Melodia.
Meu Deus, todo dia vejo minha vida se distanciar do teu querer. Corro por mim mesmo, faço por mim mesmo. Eu só quero ser o que eu sonhei. Veja as minhas mãos, as coisas novas, faz de tudo novo. Ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo. Imploro teu favor, vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo. Ignora o meu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo. Imploro teu favor, não quero ser mais. As coisas novas, faz de tudo novo. Ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo. Imploro teu favor, vem. Todas as coisas novas, faz de tudo novo. Ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, que ele faz de novo. Imploro teu favor, não quero ser mais.
lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após essa mensagem, o querido pastor Paulo Cozendei. Pastor Paulo, muito obrigado, tá, querido? E qual o seu clamor? O que você precisa colocar diante de Deus? Chegou então esse momento. Nós vamos orar agora com o pastor Paulo Cozendei.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos nas Tuas mãos cada um desses pedidos de oração que chegaram até aqui a nós, a rádio. Te pedimos que o Senhor esteja a visitar a cada um nesse instante, porque além desses pedidos que foram externados, tem muitos que não foram externados. Pessoas agora que estão passando por perseguições, por aflições, por angústias, por dores. Pessoas que estão com parentes, amigos internados em leitos de hospitais, pessoas que estão acompanhando essas pessoas em leitos de hospitais, outras que estão passando por privações financeiras, outras que estão passando por dificuldades com filhos, casamentos, enfim, o Senhor conhece cada um, porque o Senhor criou cada um de nós. E o Senhor tem dado a cada um de nós entendimento de que quando nós oramos, nós falamos contigo. E quando nós abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco. Por isso nós queremos interceder por essas pessoas, para que elas não desistam, não desanimem, não parem, não retrocedam. Porque se elas fizerem isso, elas estão dando vitória ao inimigo, estão dando vitória ao inferno. E o inferno, ele não tem nenhum tipo de vitória, porque o Senhor Jesus, ele já venceu todo o principado, toda a potestade. Ali na cruz, a Bíblia diz que ele levou sobre si. Ali também nós sabemos que com a ressurreição ele venceu a morte, ele tomou a chave do inferno. Então a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele no céu, na terra e embaixo da terra, e que o nome de Jesus está acima de todo nome. Então por maior que seja o problema, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, o nome de Jesus está acima de tudo isso. E é em nome dele que nós queremos colocar cada um desses pedidos, que o Senhor venha atender, que o Senhor venha, ó Deus, está operando agora sinais e maravilhas, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É o que nós oramos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero a cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, os meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo.
E com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira. Eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Muito obrigado, pastor Paulo. Meu querido Fábio Silva. Fábio, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento, aquele abraço, até amanhã. Meu querido Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã, querido. Bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica, e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e todo sempre. Amém.